Pauta da 41ª sessão ordinária, dia 27 de novembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 41ª sessão ordinária, hoje, dia 27 de novembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a comunidade que nos acompanha nas redes sociais e na Rádio São Vicente. Coloco em discussão a ata da 40ª sessão ordinária realizada dia 20/11/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 196 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 22 de novembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: pedido regime de urgência dos projetos de lei 108, 109 e 110 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar que seja votado com regime de urgência os projetos de lei número 108, 109 e 110 de 2023, o qual destina-se para adequações orçamentárias. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Senhor presidente Flávio Paim, solicitamos espaço na tribuna desta Câmara para divulgar o propósito de apoiar a agroindústria, inicialmente de lácteos, em parceria com o Instituto Federal Farroupilha, onde estarão participando Fabiano Parcianello, vice-presidente da Assis, abordando o setor metal mecânico, Fabiano Damasceno, diretor do IFE, e Iogenes Medeiros, presidente da Associação Comercial. Atenciosamente, sem mais para o momento, São Vicente do Sul, 22 de novembro de 2023, Iogenes Medeiros, presidente. Ofício do Tribunal de Contas. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização. Porto Alegre, 10 de novembro de 2023, o assunto consulta acerca de exoneração no período de gozo de auxílio-doença. E um relatório de monitoramento de gestão em saúde, período do segundo quadrimestre de 2023.
Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei número 107, 108, 109 e 110 de 2023 do Executivo Municipal, sendo que os projetos 108, 109 e 110 irão à votação na ordem do dia e o 107 será encaminhado para as comissões para pareceres.
Projeto de Lei número 107 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500 neste órgão legislativo, de acordo com o ofício número 119 de 2023, recebido em 17 de novembro de 2023, com solicitação do presidente do Legislativo, onde solicita abertura de crédito especial orçamentário, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 20 de novembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 108 de 2023. autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 9.921,43. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 9.921,43 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, tendo em vista um requerimento de indenização à Associação Apelisul, Transporte Caminhão Agrale, processo administrativo número 119 de 2023. O presente se trata de processo administrativo para apurar a possibilidade de pagamentos de transportes de leite em razão da avaria no veículo do município, em razão de que o produto não pode esperar para seu transporte sob pena de perecimento. De acordo com o apurado pela comissão processante, a qual indicou que os valores de serviços pagos, conforme o recibo de folha 05, em atenção ao convênio 001 de 2022, devem ser ressarcidos à requerente. Neste sentido, é de suma importância a aprovação deste projeto de lei para que a regularização do débito junto ao fornecedor. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 3 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 109 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 6.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 6.000 na Secretaria Municipal de Turismo, tendo em vista o processo administrativo número 569 de 2023 para as devidas providências a fim de efetuar a restituição ao fornecedor. Neste sentido, é de suma importância a aprovação desse projeto de lei para a regularização do débito junto ao fornecedor. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 20 de novembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 110 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 30.359,98. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação do recurso vinculado 4535 Assistência e Financiamento de Piso Salarial da Enfermagem e 4550 do FIES, Piso Salarial da Enfermagem, no valor de R$ 30.359,98, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para pagamento das diferenças do piso da enfermagem, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 20 de novembro de 2023. Prefeito Municipal Fernando da Rosa Paim.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, Progressistas, que não farei uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 106 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 106 de 2023. Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal da Cidade Educadora de São Vicente do Sul e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: dispõe sobre a criação do Comitê Municipal da Cidade Educadora de São Vicente do Sul e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário em virtude do desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para atender aos objetivos e princípios da Carta das Cidades Educadoras e acompanha sua realização. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 106 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a criação do Comitê Municipal da Cidade Educadora para que, de forma democrática, a população esteja representada através de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, sendo que esse comitê terá como atribuição fundamental a implantação de projetos que visem atender aos objetivos e princípios da Carta das Cidades Educadoras. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 106 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 108 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 108 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 9.921,43. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 9.921,43. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a regularização do débito junto ao fornecedor. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para indenização à Apleisul, conforme processo administrativo 119 de 2023. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a referida indenização foi apurada através do processo administrativo, onde a comissão processante entendeu que, de acordo com o convênio 001 de 2022, que os valores pagos devem ser ressarcidos ao requerente. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei número 108 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o projeto objetiva a devolução do referido valor à Associação Apleisul, conforme o processo administrativo número 119 de 2023, que objetiva a indenização à mesma devido a serviços que foram realizados com urgência. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3, da Lei número 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 108 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 109 de 2023.
Projeto de lei número 109 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 6.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 6.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista efetuar a restituição ao fornecedor. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para o pagamento do fornecedor, conforme processo administrativo 569 de 2023. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a referida indenização foi apurada através de processo administrativo, tendo a comissão processante entendido que deve ser feita a restituição ao fornecedor. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 109 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Omar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a restituição do fornecedor, conforme processo administrativo 569 de 2023. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3, da Lei nº 4320, de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei nº 109, de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores. Gislaine Zicchinati de Alpino, vereadora presidente. E Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloque em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 110 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 110 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 30.359,98. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 30.359,98. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para pagamento do piso das enfermeiras. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que se trata de abertura de crédito para cumprimento de uma obrigação constitucional. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 110 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, o presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o mesmo reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1, inciso 2, da lei acima citada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 110 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com seus pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 23 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 23 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que seja estudado a viabilidade de equiparação da tributação dos imóveis encravados, que hoje a redução é de 50% do seu valor venal, para a tributação de redução de 70% do seu valor venal, equiparando assim aos imóveis em que passa redes de alta tensão, conforme artigo 20 da Lei nº 5737 de 2020. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão o referido pedido. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Bom dia a todos os ouvintes da 106, nobres colegas vereadores, o pessoal da live, do Facebook, que estão nos assistindo. Esse pedido, eu fiz esse requerimento o ano passado, eu já tentei colocar uma emenda nesse projeto 124 que veio lá do Executivo, e daí não deu. Daí esse ano eu estou pedindo mais uma vez para o pessoal tentar uma redução do valor desses terrenos, porque a utilização se dá, não tem, porque é encravado. O proprietário paga, mas não pode utilizar ele, fica no fundo do pátio alguma coisa, que torna o terreno barato para venda, não tem comércio, como é que tu vai vender um terreno que não consegue ser utilizado? Eu acho que seria mais justo com todos os proprietários que fique igual o valor desse que passa a alta tensão, que é 70% do seu valor venal. Acho que não vai dar um prejuízo ao município. E queria que o setor de tributos desse uma estudada nessa possibilidade. Seria isso. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente.
O referido requerimento continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permanece como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 126 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do Progressistas. Opa! Não está aqui, eu estou falando. Está aqui. Do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 126 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a contratação de seguro para os veículos, tendo em vista que os veículos do município estão em constante deslocamento, tanto na sua área jurisdicional como para outros municípios no estado do Rio Grande do Sul. É imprescindível a necessidade de cobertura de seguro para os mesmos, dando mais segurança ao atendimento e locomoção dos servidores, passageiros e autoridades do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 24 de novembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloca em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Essa indicação 125 se faz necessária. devido os veículos estarem em constante deslocamento, tanto no município como para outros municípios do estado do Rio Grande do Sul. E principais veículos que eu acho que tem que ser esse seguro, principalmente os da saúde e os do gabinete, que viajam, deslocam quase todos os dias, estão na estrada. E da Secretaria de Obras também, a vereadora Dani me colocou aqui, que estão em constante deslocamento, não só no nosso município, como também fora. Isso vai trazer também segurança não só para os motoristas, como para os passageiros. E na fase que nós estamos, acho que é extremo necessário esses seguros. Até foi uma indicação dos motoristas, até que até pararam, até o vereador Flávio falaram para ele ali. Seria isso, retorno, te entrego a palavra ao presidente.
O referido, a indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. O primeiro a fazer uso da palavra... Passamos agora para as explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, é o vereador Gilmar Lopes Jacomé, do PDT.
Não vai falar.
A segunda faz... com a palavra o vereador Gislaine Zignardi Del Pino, Progressistas.
Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia às pessoas que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem através da nossa rádio. Hoje vai ser rapidinho a minha fala aqui. Eu só quero falar sobre o nosso esporte aqui de São Vicente do Sul, que esse final de semana teve várias vitórias trazidas para o nosso município. Começamos com o Jossi, nosso conhecido Jossi ali, das Bochas, que ele e os guris, companheiros dele, ganharam um prêmio lá de primeiro lugar na bocha de R$15 mil. Então, é uma coisa de se falar aqui, de parabenizar o Jossi, que anda representando o nosso município por todo o estado. Aí. E, continuando no mesmo esporte que é a bocha, esse final de semana eu estive lá no Rincão dos Rumpel, onde tinha o primeiro torneio feminino individual de bochas, e eu consegui sair campeã do segundo lugar do torneio. E então eu quero me gravar aqui um pouquinho também, não só parabenizar os outros, e parabenizar a iniciativa do Lucas lá, da comunidade Santa Luzia, da associação deles lá, por essa iniciativa dele fazer um torneio feminino e a gente que gosta, as mulheres que gostam da bocha, poder ir lá passar um domingo maravilhoso quanto a gente passou lá. As mulheres de várias localidades, tinha até uma menina de Mata e o pessoal da localidade ali do Rincão dos Brum e o pessoal dali da Redondeza e eu aqui da cidade, passamos um dia maravilhoso, a mulherada lá jogando. Então, eu quero dar parabéns para ele pela iniciativa. Só um minutinho que eu vou pegar meu celular ali, que ele pediu que eu fizesse um agradecimento em nome dele aqui. Venho em nome da Cancha de Bocha da Associação Santa Luzia do Rincão dos Rumpel, através deste momento único, agradecer às mulheres bochófilas de São Vicente do Sul e região que vieram participar do primeiro torneio feminino de bocha individual na Cancha de Chão, onde tivemos a presença de 7 jogadoras, sendo elas Mari, Associação Santa Luísa, Silvana, Associação Santa Luísa, Luzia, desculpem, Gabriela, Bolichos Bar, Maria, Bolichos Bar, a Josi, que mais conhecida como Josi do Italiano, a esposa do Alexandre, eu e a Alana, que veio da cidade de Mata. Saindo como campeãs, a Dona Maria, do Bolichos Bar, eu, a Kika, da padaria Que Pão, e a Gabriela, do Bolichos Bar. Essas são as palavras dele. Venho aqui agradecer à vereadora Kika pelo espaço e também por sempre estar incentivando o esporte em nosso município. Principalmente a bocha, que é o que eu gosto de jogar. E agora, com essa iniciativa do Lucas, tenho certeza que outras canchas vão aderir a esse esporte. As gurias do vôlei também, que ganharam ontem o primeiro lugar ali de um torneio, que eu não sei bem dizer como é que é o nome, era um torneio que vinha tendo em todas as cidades, e ontem foi em Jaguari, e elas ganharam o primeiro lugar lá, inclusive em cima das gurias de Jaguari. Quero dar os parabéns para elas também. Gente, hoje eu, como já está quase nos meus minutos, eram só essas parabenizações que eu tenho para dar. Ah, eu vou falar um pouquinho sobre... Mas é só para salientar aqui o meu pensamento. Sobre esses acidentes que aconteceram aí com o pessoal que trabalha na saúde, e tanto quanto aquele carro que pegou fogo, a minha opinião, a gente ouve muitas pessoas falarem, muitas pessoas criticarem, muitas pessoas até julgarem. A minha opinião é que ninguém faz nada por gosto. Tenho certeza que ninguém vai botar fogo num carro, ninguém vai ver outro carro e vai tocar por cima. E eu só peço que as pessoas tenham solidariedade com as pessoas que estão nesses carros, que ficam gravemente feridos ou que não. Esse pessoal eles têm familiares. A gente deve sempre se colocar no lugar do outro, que esses comentários ofensivos não geram nada, não ajudam em nada, e ainda eu acho que só atrapalham as energias desse pessoal aí que está trabalhando pelo nosso município. Tá? Era só isso que eu queria dizer aqui. Uma ótima semana para todos e muito obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento todos os nossos colegas vereadores, as nossas colegas, as nossas assessoras, o nosso funcionário da Rádio São Vicente e o nosso diretor. Quero cumprimentar também todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente que estão nas nossas escutas. Quero desejar para eles umas boas semanas. E quero falar um pouquinho só sobre a vitória primeiro desses meninos que foram representar o município em vários municípios, como Jaguari, Faxinal, e outros lugares também, que foram representar a nossa cidade. E a todos esses esportistas, os nossos cumprimentos, nossos parabéns. Também quero, continuando da mesma linha que a vereadora Adileide, sobre o acidente dos meninos que sofreram, tanto aqueles lá na ponte de Jaguari, daquele carro, e esses outros que sofreram esse acidente aqui, né, no Trevo da Mata. Uma coisa que nós temos que olhar, todos eles estavam trabalhando, todos eles estão indo para o seu serviço. E quem está na estrada, seja culpado ou não seja culpado, eles estão em serviço, estão no seu trabalho. E aquela era a função deles. E os coitados foram de azar, que foram pegados de surpresa lá no trevo da mata e sofreram aquele acidente. E quero desejar as rápidas melhoras para o menino, aquele, para o Bruno, e para o nosso, meu amigo também, particular amigo do Henrique, que, como disse há pouco, os pobres estavam indo para o trabalho e sofreram um acidente. Isso aí já tem um nome, acidente. Então, a gente tem que dar o apoio à família, desejar rápida recuperação para eles, que eles em seguida estejam em nosso convívio, de novo junto a nós, com nós. Assim, eu se vereador, desejo esses funcionários acidentados. E quero desejar boa semana a todos vocês, que Deus ajude, que pare desses acidentes, que Deus também olhe para nós aqui na Terra e que pare, ajude nosso São Vicente, que parar de tantos acidentes com nossos funcionários. As minhas palavras eram essas. Desejo a todos um feliz semana e um abraço a todos vocês com saúde. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Luiz Carvalho, do PTB.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Plateia, que nós vamos com a sua presença. Nosso grande João Raimundo da Cruz, extensionista de Mater. E as demais pessoas que nos escutam pela 106, pela live. E os assessores da Câmara. Sobre o acidente, o senhor João já falou tudo. Só nós temos que orar, principalmente para o seu Henrique, que está passando um momento difícil, né? E como disse o João, quem está trabalhando está sujeito, qualquer um que está. Às vezes ninguém é perfeito, às vezes tem erro, como eu já cometi vários erros no trânsito, mas não tem que achar o culpado. Eu acho que nós temos que tentar melhorar e rezar para o Bruno vir do avesso, trabalhar com nós de volta aí. E o senhor Henrique, se Deus quiser, vai voltar para trabalhar com nós. Pessoal, eu até estou anotando umas coisas ali para ir com a reunião com o prefeito. Sobre a iluminação, não, de novo não, vereador Flamarion. Aquele dia eu falei que eu não fui porque o prefeito não pôde me atender. Eu sou bem claro, assim, ó, claro e transparente e pitoco. Eu lhe digo isso. A iluminação pública, a gente não sabe para quem recorrer hoje. Sabe? E é um pedido, assim, ó, a 20 de setembro, parece que umas 15 lâmpadas. Hoje veio o Nenê Rumpel ali, do Ricardo Rumpel, tem 7 lâmpadas mínimos, na Picasso Rápido. Então, assim, ó, temos que fazer uma reunião, fazer uma geral, nem que a gente chame, até me propõe convidar o Tasqueto, se os meninos não estão dando vestimento, e nós fazer um mutirão e ver o que está acontecendo, se está faltando lâmpada, se está faltando o tempo, cara, que agora passam os dias chuvosos, né? E agora, com o dia bom, vamos ter que ver o que está faltando para nós fazer quanto antes. Estrada, pessoal, é difícil falar em estrada, né? Mas também está anotado ali, eu vou falar com o prefeito. As caçambas, domingo, ontem ninguém trabalhou. Pessoal, nós tivemos um mês aí ruim, e agora temos quase 5 dias, vão ter que ter uma caçamba. E vou falar, até não ia falar, mas vou falar. Desde ela quebrou sexta-feira lá no Pico, e o jeito que ela parou sexta-feira, hoje até as 10 horas, estava lá, do mesmo jeito. Então, assim, vamos ter que sentar, vereador Gilmar. Como eu lhe falei, assim, ó. Eu tomo tratativa para vir para o PDT, mas eu acho que, dependente do partido que eu tiver, eu vou cobrar. Principalmente trabalho, sabe? Nós somos um partido trabalhista. Então, senhor, dá folga, vão ter que trabalhar, vão ter que pagar hora extra, vão ter que contratar alguém para o RPA, alguma coisa vão ter que fazer. Como está, não tem que falar com o prefeito. Se eu quiser ir na reunião, eu vou tentar conversar com ele hoje, fazer uma reunião para nós ver isso aí, porque está difícil. Ali, aquela estrada do Sol e Moré, ali, ó, que vai lá para o seu Adãozinho, lá para o Oli, está intransitável. Diz que não está passando mais. E aí, vamos dizer o quê, pessoal? Então, está difícil, né? O Loreto veio, o Neri me mandou lá do Loreto, ali perto do Adão, diz que tem uns dois, três, falei com o Osmar sábado, disse que ia olhar. É complicado. Mas quem não gosta de barulho, que não ate o porão nos tentos, como falava no final do Miguel Garayaldi, Chico, teu ex-professor. O senhor João falou, a Kika falou sobre o vôlei. Foi vôlei? Não, mas não foi em Jaguari. A final do vôlei da integração, a final regional foi na cidade de Unistalda. Tá, não, mas foi lá no Estalda. Eu não sei contra quem foi. A Joana chegou, já era meia-noite, não falei com ela. muito feliz, mais uma vez campeão. Só vi que ela botou assim que estavam exaustas. Jogaram, saíram daqui 6h30, chegaram 10h30 da noite. Também quero dar os parabéns para o Eduardo pelo projeto. O Eduardo saiu campeão, a equipe do Eduardo, com a do Maico. O Eduardo, o Maico e vários envolvidos lá trouxeram também o prêmio. Então, isso aí, o esporte é muito lindo, né? Eu sempre senti a Joana desde pequena, aonde ela queria ir, jogar o IA, agora ela vai por conta. Mas é lindo, e mais ainda levar o nome de São Vicente e trazer o prêmio, né? A felicidade dela, estava vendo agora ali nos vídeos ali, é tudo, né? O que eu tinha para amanhã de hoje era isso. Quero desejar a todos, senhores e os ouvintes, uma feliz semana com muita saúde, amor e paz. Bom dia.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, plateia que nos assiste. Hoje nós temos o Chico da matéria que nos visitando. Venha sempre. Essa semana eu não consegui visitar muito os interior, porque estava em Bagé, mas tenho certeza que tem vários locais que realmente está precisando de uma patrolinha, porque o padre já me ligou que foi no interior, voltou sem o cano de descarga. Então, é que é... Temos que verificar o que está acontecendo. Também, ontem, passei pela dona Giselda, ali do Passo do França, e outra coisa que eles estão nos pedindo para a gente interferir com a lombada ali no Passo do França, que foi colocada aqui no, na entrada do... da Lauro, né? E lá, agora o pessoal resolveu aumentar a velocidade lá. Reduzem aqui e passam lá correndo. Então, vamos ver... como é que a gente faz, porque como é da RS241, não é do prefeito, vamos de novo começar a nossa luta. Também quero parabenizar a turma do professor Eduardo, que conseguiram o primeiro prêmio lá em Jaguari, o torneio feminino de bocha com a nossa vereadora, né? Agora temos uma atleta no time, além dos meninos que já representaram nós muito bem. As meninas do vôlei também, lá no Nistalda, que conseguiram o primeiro lugar. Acho que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, vou pedir para a Secretaria de Obras também dar uma passadinha lá no trevo do Loreto, tá? Fazer uma limpeza, que está muito sujo, tapando a visão de quem quer passar e do motorista. Está perigoso lá mesmo, e os motoristas ali não respeitam, eles vêm correndo. Ali tem uma escola ali. Também vou pedir para a Secretaria de Obras colocar umas pedras, arrumar a estrada do Belém, no Loreto, que está intransitável, está terrível. Principalmente lá onde o Zé Luiz falou também, em frente ao mercado do Adão. Ali, criou uns 3 borrachudos que carro pequeno não passa. Cruza, pega embaixo. Sei que o tempo também não estava colaborando, mas temos que fazer um pega lá. Vou pedir também que a Secretaria dê uma olhada ali na rua Ricardo Chargas, e na rua Adalberto Coni. Dá uma passada ali, que tem uns 2 lugares ali que está terrível. Também vou pedir para a prefeitura que faça uma perícia para avaliar a caçamba nova, porque rachou essa numa solda. Será que essa caçamba não foi recauchutada ou recuperada? Uma caçamba nova vir com uma rachadura daquelas numa solda seria nova e sair de lá sem soldaram uma das partes mais principal da caçamba, que mais faz força, é uma coisa assim, ó, de você pensar. Acho que tem que pedir uma perícia daquela caçamba, ainda mais que saiu um valor bem elevado a caçamba. Também quero deixar melhoras ao pessoal do acidentado no Trevo da Mata, que tem uma ótima recuperação. E vou deixar meus parabéns ao pessoal do vôlei pela conquista. Elas são merecedoras. Chegou a hora delas, que nem elas postaram no Face. Meus parabéns. Não posso também deixar os parabéns ao pessoal do Eduardo pelo belíssimo trabalho que ele está fazendo aqui com essa meninada. Todo final de semana tem um lugar, estão representando São Vicente. Meus parabéns a eles e aos pais que levam seus meninos. Seria isso. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Bom dia. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias desta casa, ao Chico, seja bem-vindo, aos nossos sempre, ao pessoal da Rádio São Vicente, que sempre está aqui nos acompanhando, também aos ouvintes e os que nos acompanham através das redes sociais. Eu venho aqui mais uma vez solicitar e falar para a população a importância que tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que ela tem que ser encaminhada todos os anos ao Legislativo Municipal. E o Legislativo Municipal solicitou a prorrogação e, se não me engano, venceu de novo a prorrogação e nós não recebemos a LDO ainda. Hã? Até dia 30? Então tem 3 dias ainda. Porque vai chegar aqui, nós vamos ter que analisar, e aí é eu e a Maria Helena das comissões, e é um processo demorado, e tem que fazer ainda uma audiência pública. Então, eu gostaria de um planejamento melhor, nessas horas que eu digo que faz falta uma secretaria de planejamento dentro de uma prefeitura, porque acaba atrasando todo o trabalho, ou o trabalho acaba sendo feito de qualquer forma. Então, gostaria de uma atenção quanto a essas questões de planejamento. Solicitar também à Secretaria de Obras o cascalhamento e compactação lá na rua Nereu Poser, que é aquela rua que vai sair ali na Novo Horizonte. Ali. A Corsã fez ligação da rede de água ali, e aí acabou estragando mais ainda aquela rua. É uns 200 metros ali de rua, ela não é muito grande, então eu solicito à Secretaria de Obras uma atenção. A vereadora Kika, na semana passada, já estava falando da questão das britas ali para a Sinha. Né? Ontem eu estive ali com a Júlia, e eu acredito que não seja até brito, eu acredito que melhor seja a colocação de areia. Então, a gente solicita urgente, sim, porque que as crianças, né, deu tempo bom, os pais levam as crianças ali, e está bem crítico mesmo em alguns locais ali dentro da pracinha. Então, que se faça a colocação da areia ali, eu acredito que não é algo que demore muito tempo para fazer, não é um trabalho muito demorado. Né, que largue pelo menos algumas bolsas de areia ali para amenizar a situação. E também a solicitação de um balanço infantil. Quando eu falo balanço infantil, é aquele que tem a proteção na frente. Nós tínhamos 2 ali na pracinha antiga, só que agora nessa praça não é só os balanços que as crianças sentam. E como tem algumas crianças menores de 1 ano, por exemplo... Teve uma mãe que estava solicitando, ela disse até que já tinha falado com a administração, de colocar, quem sabe, mais um balanço ali para atender também as crianças menores. Solicitar, antes até estava falando com o senhor presidente, o container ali no Passo dos Franças, do Passo do França, que eu já havia solicitado, e aí com aqueles containers que chegou... Na semana passada eu estive lá e vi que ainda não foi colocado. Então, se puderem deixar lá, porque são várias casas que tem ali na entrada do Passo do França e é bem, bem importante. Pois é, agora é para falar direto, mas o combinado era que sairia um ofício dessa casa, né? Então, por isso que eu não falei... Solicitar também à Secretaria de Turismo que o município de São Vicente do Sul foi contemplado com R$ 71.191,43 através da Política Nacional Aldir Blanc porém o município tem que fazer o cadastro até o dia 11 de dezembro na plataforma. Então, que se dê atenção a isso para que não se perca esse recurso. Lembrando também que sábado, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E, infelizmente, nós precisamos alertar e precisamos lutar ainda diariamente para que na nossa sociedade diminuam-se os casos de violência e maus tratos contra as mulheres. É um problema grave ainda e urgente na nossa sociedade brasileira. Nós evoluímos muito em questão de lei, somos um dos países que melhor aplica a lei nessa questão, mas a questão diária, os números diários que mostram são gritantes, e eu chamo a atenção para isso também em nosso município, porque aparentemente parece que não existe, mas os números e os registros são diferentes disso. E vale lembrar que a violência contra a mulher não é somente a física, né? Existe também a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, que a gente combata diariamente e peço também essa ajuda aos homens, porque a gente vai combater isso a partir do momento em que todos se sensibilizarem, a partir do momento que a gente falar para um amigo que a gente tem o dever e a responsabilidade de tratar todos de uma forma mais humana, de uma forma com maior equidade, para que a gente viva numa sociedade melhor. Registrar aqui também os meus parabéns às gurias do vôlei feminino, né, que participaram então do circuito regional do vôlei na cidade do Nistalda, como o vereador José Luiz já mencionou. Elas vêm há meses, né, jogando e se aperfeiçoando, e o primeiro lugar veio muito merecido a elas. Também ao projeto social do Eduardo Fontoura, ali, que incentiva as crianças do nosso município, aos jovens, e vem se destacando também, e aos pais dessas crianças que se dedicam também aí para levar os seus filhos. E a administração municipal também, que tem proporcionado esses transportes, porque é uma forma para que os atletas possam participar dos jogos em outros municípios, é garantir pelo menos o transporte para esses locais. Deixo os parabéns aqui pela bocha ao Josi e também à vereadora Kika. Né? É importância dessa participação das mulheres num jogo que antigamente era muito masculino, e a gente vem notando isso nos últimos anos, que a participação feminina vem aumentando nesse esporte. E quanto à questão dos acidentes, né, eu deixo aqui registrado a minha solidariedade e a melhora aos que sofreram o acidente ali no Trevo da Mata, né, os nossos servidores do município. E quanto à questão das caçambas, que a caçamba nova, que pelo que eu ouvi falar, já sofreu, já está estragada, e também a caçamba com 80 mil quilômetros, que está com o motor estragado, eu acredito que a abertura de sindicância, a abertura de processo administrativo é necessário nesses casos para se averiguar, e também a caçamba nova, acredito que esteja ainda dentro do prazo para que possa entrar em contato com a empresa que foi vencedora e entregou ela ao nosso município. Seria isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial bom dia, nossa mesa diretora, demais colegas, amigos que se encontram, nosso amigo Chico, Eugênio, Fabiano, muito bem-vindo nessa casa, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM e ao pessoal que está no Facebook. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os acidentes ocorridos com os carros do nosso município. A gente sabe que temos que ter todo o cuidado possível sempre quando estamos na estrada. E desejar recuperações para aquelas pessoas ao Bruno, ao seu Henrique, que se recuperem logo para estar junto com nós. Sobre as caçambas, a vereadora Dani já falou, é de suma importância que seja feita essa sindicância para saber o que aconteceu, o que gerou esses prejuízos ao nosso município, vereadora Dani. Também foi falado o vereador José Luiz, que falou em iluminação pública para o lado da 20 de setembro, vereador José Luiz. Bah, esse vereador tem cobrado bastante secretaria sobre isso. Não só ali, na 20 de setembro, como ontem eu recebi uma foto da iluminação da nossa praça central aqui, às escuras. Não sei por que o motivo que está às escuras, porque é um cartão postal do nosso município, tanto a nossa praça central e o Instituto Federal Farroupilha. Sobre os buracos, a operação tapa-buracos, que tem que ser feita o quanto antes, nem vou falar mais, porque já estou cansado de falar com o prefeito, de fazer o pedido para fazer, porque é uma vergonha o estado que se encontra a 20 de setembro nessa parte. A gente sabe que tem uma verba... Ele cedo a parte, nobre colega.
Obrigado, vereador Flamarion. Ontem mesmo eu estava falando com o prefeito, ele me passou que há uns trâmites na caixa, está liberado, logo, logo, vai dar início ao pavimento, tá lá. Então, eu acredito que se eu tapar buraco agora, nesse imediato, logo, como logo vai sair, seria um... Teria que focar em outro lugar. Eu sei que tá, eu andei correndo lá, caminhando para aqueles lados, eu sei que está crítico, mas acho que tá, a gente pediu um pouquinho de paciência, que daí acho que daqui a pouco, acredito que saia o pavimento e vai ficar bonito lá.
Não, que bom, nobre vereador, que o senhor andou correndo lá, mas o senhor não andou de carro, o senhor andou correndo conseguindo desviar os buracos que tem lá já faz mais de 2-3 meses, que a situação está crítica. A gente sabe dessa verba do pavimento, esperamos que seja feito esse ano ainda, né? Temos todos os meses de dezembro, mas esperamos que seja feito o quanto antes para quem transita naquela região. A iluminação da praça, como eu estava falando, está terrível. Falando com o Anderson hoje, parece que estão esperando chegar as lâmpadas, uma coisa assim, mas esperamos que faça a melhoria o quanto antes. Também vou falar um pouquinho sobre a Visconde do Rio Branco e a Coronel Pilar, as obras. Visconde do Rio Branco, se eu não me engano, já faz uns 3 meses, 4 meses que começou essa obra e não foi terminada ainda. Não, eu estou pegando um pouquinho, 3 meses, vereadora Dani, e não foi terminada e concluída ainda. Só foi iniciada e não foi concluída. Eu não sei o que está acontecendo. Se falta alguém cobrar mais esta firma, que está ganhando dinheiro também, está sendo pago para realizar essa obra, ou estão deixando o quê? Os moradores na mão? Tudo bem que a gente sabe que toda obra demora e prejudica os moradores quando vai ser feita aquela melhoria. Mas estão esperando o quê? Até quando? Lhe cedo a parte, vereador José Luiz.
Eu vou fazer a parte que o Mano não está fazendo, fazer uma defesa. Essa firma ela tem até janeiro para concluir essa obra. E eles usaram que o material que foi licitado, eles não estavam conseguindo. Agora, eu falando com o prefeito, está tudo, já está a caminho, só que o tempo também está com problema. Talvez vão pedir uma prorrogação devido ao tempo, mas eles têm até janeiro para concluir essa obra, tanto a da Visconde como a Coronel Pilar, né? Isso, obrigado.
Pois é, vereador José Luiz, então vamos dizer assim, vai meio ano de obra. E tem até janeiro para a conclusão dessa obra. Imagina chegar em janeiro e não for concluída essa obra. Está terrível. Está terrível. Falar um pouquinho também sobre os pedalentos de São Vicente do Sul. Eles estiveram participando da comemoração dos 186 anos da Brigada Militar em São Gabriel. Nosso amigo Vanderlei, Célio, Luciano Rosa, sua esposa, o Guilherme Roso, onde São Vicente foi muito bem representado. Trouxeram o terceiro lugar, quinto lugar em suas, e quarto lugar em suas respectivas categorias. Então, meus parabéns à equipe Pedalentos de São Vicente do Sul, em nome do seu presidente, o Vanderlei Oliveira. Também esteve de aniversário 25 anos em nosso município de instalação, onde gera vários empregos em nosso município, o Mercado Lima. Então, meus parabéns ao proprietário, aquelas pessoas que ali passaram trabalhando e que estão trabalhando para o nosso desenvolvimento e melhor atendimento ao nosso município, aquelas pessoas que precisam e vão ao mercado. Parabéns pelo investimento, pela geração de emprego em nosso município. E por falar em empreendimento, também teremos um novo empreendimento aqui em São Vicente do Sul, que é a lancheria e pousada La Cabana, no antigo Fogão Campeiro, na RS241, ao lado do Hotel Cavalo Branco. Os proprietários, o meu amigo Márcio Estuza e a Daiane Arruda. Estará aberto a partir do dia 6 do 12. Então, sucesso a esses dois empreendedores e que tenha muito êxito nesse novo empreendimento. Falar um pouquinho também no nosso campeonato municipal, que está na fase semifinal, que acontece amanhã no nosso ginásio de esportes. A partir das 20 horas, Tio Nanato versus Mercado Lima, Real Futsal versus Nápoles. Não esquecendo que a entrada é 1 quilo de alimento e a capacidade do nosso ginásio são de 255 pessoas. Também estive esse fim de semana, fui a Jaguari acompanhar o projeto do Eduardo. É de suma importância esse projeto que ele está desenvolvendo no nosso município, porque temos uma rapaziada muito boa de futsal, que merece ser olhada com mais carinho, tanto no masculino como no feminino. É uma alegria ver aqueles pais, avós, com os filhos e netos lá, torcendo, prestigiando, casa cheia em Jaguari. Meus parabéns, então, a essas pessoas que fazem acontecer em São Vicente, que têm ajuda da nossa comunidade, que são um incentivo para um melhor futuro para essas crianças. E agradecer à prefeitura também por acreditar e ajudar com transportes. A gente sabe que ano que vem é o ano eleitoral, temos que seguir apoiando, a prefeitura tem que seguir apoiando esses projetos, com um empréstimo do ônibus, como foi feito nesse decorrer dos 3 anos, e só vem ajudar e a somar esse projeto. Para salientar também minha fala, não esquecendo que agora é dia 30, o senhor já falou, o senhor não quis falar, o senhor falou rápido e foi sentar, vereador. O presidente não falou nada quando o senhor assumir a casa o ano que vem. Quem sabe o senhor controla melhor o relógio paradinho lá. Sobre os agentes comunitários de saúde. Encerra o contrato deles agora no dia 30 de novembro, quinta-feira, se não me engano. Várias áreas vão ficar desprotegidas com os agentes comunitários de saúde, onde ajudo muito na constituição e pedidos dessas pessoas que vêm no posto central consultar ou marcar consulta ou algo mais. Então, a gente sabe da importância que tem esses agentes comunitários de saúde. Seria interessante que o prefeito faça a prova o quanto antes, mas provavelmente só lá por janeiro ou fevereiro. E a administração já sabia que teria que fazer essa prova o quanto antes esse ano, mas não foi feita e não vai ser feita. Então, para encerrar, desejar a todos um bom início de semana, com muita paz, muita saúde e sabedoria a todos. Muito obrigado.
Peço que o vereador vice-presidente assuma a presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, cumprimentando nosso amigo Eugênio, o Fabiano, Chico, cumprimentando também a comunidade em geral, e passo de imediato a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, ao vereador Flávio Paim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Chico, da Imater. Bom dia, Orgnes. Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo a essa casa. Hoje quero começar falando, parabenizando o Eduardo, o Maico, pelo projeto. A gente, como presidente, adquiria tal o fim da fala, até às vezes dá uma risada em mim, que é o vamos construir. E eu, com essa oportunidade que eu tive de assumir a presidência, a gente sempre que pode ajudar, e essa casa dessa vez ajudou eles, que conseguimos ajudar. É construir lá com as crianças, para lá no futuro a gente gerar alguns frutos para o nosso município. Tendo em vista todas essas chuvas, dando continuidade aqui, tendo em vista todas essas chuvas que nós estamos tendo, todo o caos que tá gerado, eu estava pensando, ontem estava falando com o prefeito, eu falo com os responsáveis da obra, às vezes eu não estou conseguindo dar retorno para a comunidade que me fala, eu dei a ideia de que eu vou solicitar a vinda deles aqui nesta casa para dizer e para explicar qual é que é a saída, como é que vai sair, como é que vai começar. Hoje de manhã eu me acordei já vindo para a sessão, agora de manhã eu me acordei vindo para a sessão, já estavam os trabalhadores ali na praça roçando, mas a gente entende que deve ter muito trabalho para ser feito e a gente tem que ser, daqui a pouco, saber a espinha dorsal para onde vai começar, para onde não vai começar, para nós poder tranquilizar a comunidade. Tá, hoje mesmo ali eu postei o vídeo ali alertando da sessão, já me falaram dos meio-fios, já me falaram dos passeios públicos, que também tá, é muita coisa que tem a se fazer. Mas a gente quer vir aqui para chamar eles para tranquilizar a comunidade, para que a gente sabe da vontade que eles têm de trabalhar e a gente sabe que deve estar assoberbado de trabalho. Falando sobre o seguro dos carros ali, eu acredito que eu não sei se seria viável o valor econômico, o custo que tem dos seguros, mas é um estudo válido. E até me lembrei aqui do tempo do direito que eu estudava, que as empresas particulares, mas isso é um futuro lá adiante, que eu acho que eu não sei se as prefeituras já, alguma prefeitura faz isso, que é o contrato de leasing, que é a gente deixa de ser comprado os carros, tu aluga de uma empresa e cada ano se renova isso aí. Cada ano se renova e é uma frota nova. Daí tu deixaria de gastar com os carros, com manutenção, mas isso aí só me vem na cabeça e me vem a ideia e resolvi falar aqui. Acredito que para essa semana seria isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa ao mesmo.
Hoje está, como está invertido o horário, invertemos o grande expediente que nós ia solicitar, nós ia ter o uso da tribuna pelo o presidente da CIS e o Fabiano ali, coordenador da extensão do IF. Eu passo a palavra para eles, que assumam ali a tribuna, para finalizar com a palavra deles.
Alô. Eu queria dar o bom dia ao presidente, aos demais vereadores e dizer da satisfação que temos de vir ocupar essa tribuna aqui, diante dos edis que compõem esta Câmara e que sempre procuram pautar os assuntos que interessam à comunidade. E nós pedimos esse espaço porque a Associação Comercial de São Vicente do Sul está procurando sempre também, como os vereadores e o Poder Executivo estão sempre na tentativa de primar pelo desenvolvimento da nossa terra, também é o intuito dessa associação. E daí nós temos procurado realizar diversas ações para que isso ocorra. Estaria aqui, se não fosse o horário que trocou, o companheiro vice-presidente Fabiano Parcianello, que coordena o grupo Metal Mecânico na associação, e aonde nós firmamos há pouco tempo aí uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, visando buscar a utilização dos laboratórios, que são um dos melhores do Rio Grande do Sul e do Brasil, no setor metal mecânico, para orientar e para apoiar aquelas indústria metal mecânica. Às vezes até o pessoal diz, pá, mas tu vai falando em indústria metal mecânica, nós temos serralheiro em São Vicente. Não, mas nós já temos, e nós já estamos começando a industrializar com a força da capacidade gerencial e criativa dos empresários de São Vicente do Sul. Por incrível que pareça, mas já estamos nessa fase. Por sinal, estamos passando bastante trabalho com a falta de profissional, ou um engenheiro metal mecânico, ou um técnico, né, que a universidade forma. Estamos à busca em todo o Rio Grande do Sul, através dos contatos que temos, e certamente iremos conseguir para trilhar melhor esse espaço dessa indústria que está precisando no momento. Dito isso, que seria o Fabiano que iria colocar com mais capacidade esse setor, também, juntamente com, além da prefeitura, do prefeito, do nosso secretário da Agricultura, que estávamos sempre junto trabalhando essa ideia da agroindústria, junto com o Instituto Federal Farroupilha, através da atual direção, e o Fabiano, que é um diretor que tem convivido muito com nós aí e se mostrado muito aguerrido nessa questão de fazer parceria para aproveitarmos o setor de agroindústria do Instituto Federal, para, quem sabe, industrializarmos, por exemplo, o laticínio, o leite de São Vicente do Sul, que é levado para fora, ficaria aqui e nós industrializaria aqui. Seria talvez o primeiro passo, ele vai com mais propriedade clarear essa situação. Depois, outros setores, se ele quiser falar também. E então, hoje, o objetivo nosso aqui, eu gostaria de salientar que temos outros grandes projetos que talvez transformem a realidade empresarial da nossa cidade. E acho que não está longe, talvez mais tarde nós viremos aqui para trazer essa boa nova, quem sabe. Né? Estamos trabalhando muito, é difícil, nós somos pequenos, sabe que a associação é uma associação que vive da boa vontade do pessoal, da direção e por aí. Né? Mas acho que vai dar certo também essas outras tentativas que estamos fazendo. Mas o nosso forte objetivo é vir aqui focar nos vereadores hoje, porque nós sabemos, os vereadores são os grandes entes políticos da comunidade. São vocês que fomentam ou não as boas propostas da comunidade. A gente acredita nisso. E aí, hoje abriu a votação da consulta popular pelo Estado do Rio Grande do Sul, né? Já está, a partir das 8 da manhã, no site aberto para votarmos as demandas da consulta popular. Embora que é um assunto que não tem ficado tão focado ainda, nós gostaríamos de dizer que é de extrema importância. E nós estamos apostando no item que é justamente o terceiro da cédula, que é apoio à agricultura familiar. Então, esse é o item que nós estamos pedindo para que seja fomentado, que seja votado. Apoio à agricultura familiar, o item terceiro da cédula de votação da consulta popular. Por quê? Porque se vier esse recurso, vai nos ajudar a implementar essa parceria com o IFE, se nós tivermos mais esse recurso. É sabido que o orçamento municipal não dá para tudo, o orçamento estadual menos, o orçamento federal tem 7% para investimento, o resto é despesa que fixa, imagina só, é pouco dinheiro livre para batalhar. Surgiu, nos últimos tempos, com bastante ênfase, as emendas parlamentares, que é o que tem restado para os municípios, não é? Então, também, quem sabe, depois vamos apostar nisso também. Mas seria isso, A consulta popular que inicia sua votação hoje, o item terceiro da cédula, porque se esse recurso fosse carreado, iria nos dar força nesse projeto. Eu enxergo o amigo Chico aí da Emater, que é um dos que lutou bastante, junto com o Fabiano, abrindo a agroindústria lá no Mel, né? Então é bom a gente ver que eles também iniciaram isso aí, já estão industrializando o mel, gastam essas iniciativas e esse trabalho focado aí, o Chico eu sei que foi um dos grandes responsáveis. E então, quem sabe nós podemos dar mais um passo em outros setores de industrializar aquilo que nós produzimos no nosso São Vicente do Sul. Mas, no momento era isso, a gente agradece bastante a boa vontade do presidente, dos demais vereadores de nos aturarem aqui, né? E eu acho que o Fabiano, que é o nosso diretor aí, pode dar melhores detalhes e também fazer a sua alocução aqui nesse momento. Obrigado a todos.
Primeiramente, quero parabenizar o senhor Eugênio aí pelo trabalho desempenhado, a gente acompanha a luta dele, está sempre procurando saídas para o nosso comércio e para a nossa geração de emprego do nosso município. Com a palavra, o coordenador do IFE de extensão, Fabiano Damasceno.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Flávio, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras. Bom dia, vereador José Luiz. Primeiro, quero agradecer o convite da Associação Comercial, né, na pessoa do presidente Eugênio, por abrir esse espaço e contribuirmos na defesa da opção 3 da consulta popular, né? Mas eu primeiro queria dar uma contextualizada no que a gente está se propondo enquanto Instituto Federal Farroupilha, Campo São Vicente Sul, enquanto cidadão vicentense, enquanto alguém que vê a agricultura familiar com um grande potencial de manutenção das pessoas no meio rural, geração de renda, valor, né, e desenvolvimento do município de São Vicente do Sul. Nós sempre nos espelhamos quando olhamos ou analisamos a realidade rural de qualquer município, né, naqueles municípios que são mais desenvolvidos na área. É. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos regiões muito desenvolvidas, o meio rural, principalmente por conta da agroindústria, por conta do produtor estar lá na propriedade, produzindo leite, produzindo ovos, produzindo carne, e nesse mesmo município, tendo uma indústria, ou talvez até na própria propriedade, tendo uma indústria, que vai agregar valor, que vai gerar emprego, que vai gerar qualidade de vida para essa família ou para as famílias envolvidas. Né? Isso eu acho que todo mundo é bem ciente disso, nós vemos seguidamente vários exemplos. A Serra Gaúcha é um exemplo. Municípios bem próximos de nós, aqui na Quarta Colônia, têm uma agroindústria muito forte, processam quase tudo o que produzem, né, na propriedade. A gente sabe, por exemplo, que São Vicente do Sul é um grande produtor de arroz, mas o arroz sai daqui e vai ser processado na mata, em Mata, em Jaguari, em São Pedro, né? E volta o arroz beneficiado para cá. Isso é o mais elementar, assim, é que São Vicente já foi o maior produtor, mas continua sendo, né? Um grande produtor de arroz, mas de produto básico, né? Não manufaturado. Nem vamos falar da soja, porque a soja é mais complexo. Mas o que que nós temos feito lá no Campo São Vicente, aqui no Campo São Vicente Sul, né, para fomentar isso? A partir do momento que nós tivemos, que nós obtivemos a licença ambiental lá no campus, né, eu vou fazer um resgatezinho um pouquinho maior do que essa licença ambiental. Acho que todos vocês compravam lá no IFE linguiça, queijo, costelinha suína, né, salame, há uns anos atrás. Bom, o que que aconteceu para nós pararmos de comercializar? Acho que esse é um espaço importante também da gente clarear para a comunidade de São Vicente do Sul, que, a qual eu saúdo, né, que está nos ouvindo também pela 106.3. Na época, a legislação sanitária, ela era, eu não digo fraca, mas não era cumprida. Né? O que, que aconteceu lá em 2014? A Vigilância Sanitária Regional fez um movimento nos comércios da região, né, aqui nos açougues, nos mercados, buscando verificar a procedência dos produtos de origem animal, certo? E ela fez e faz e deve fazer sempre o papel dela, que é procurar a segurança alimentar. Em última análise é isso. Pode prejudicar uns? Sim. Pode beneficiar outros? Sim. Mas na época, então, nós tínhamos o posto de vendas e nós tivemos a visita da vigilância lá. E a partir daquele momento nós paramos de comercializar. Por quê? Porque os produtos do IF são ruins? Não, você sabe, não são. Porque os nossos processos são ruins? Não, não são. São feitos dentro de estruturas de ensino, né, qualificadas, porém, tinha um pequeno obstáculo legal, que nós não tínhamos a licença ou alvará ou registro no sistema de inspeção municipal para comercializar os produtos. Olha só, 2014. Eu estava numa viagem até lá em Cachoeirinha, num seminário de arroz, quando recebi o comunicado de tranquilo. Nós não tínhamos nada nos freezers lá para ser apreendido naquele momento. Então, a partir daquele momento, paramos a comercialização. Bom, aí, a partir disso, eu procurei a prefeitura, na época, Secretaria do Meio Ambiente, para ver o que nós precisávamos atender para cumprir a legislação ambiental. Certo? Bom, aí na época foi feita uma consulta à FEPAM Santa Maria, e a FEPAM disse, não, o IFE é com nós. Quem licencia campus universitário, por causa do porte, pela complexidade das atividades, somos nós. E a partir disso começou a nossa saga para conseguir essa licença ambiental, que ela é base para qualquer empreendimento que vai processar produto de origem animal. Qualquer um. Né? Qualquer açougue aqui, ou a linguiçaria, ele precisou primeiro a licença ambiental, depois ele foi juntar os documentos para obter o registro sanitário. E aí começou a nossa saga, por quê? Por causa que nós precisávamos de profissionais que nós não tínhamos na instituição. E aí eu levei para a nossa reitora à época, e, em resumo, nós obtivemos a licença no ano de 2019. Bom, a partir de 2019, ali pré-pandemia, nós começamos a regularizar os nossos espaços. O que é regularizar? Tem vários detalhes. Tu pega, por exemplo, uma agroindústria não pode ter uma porta de madeira. O processamento de origem animal tem que ser PVC, vidro, né? Ou só não pode madeira. Certo? Começamos a fazer as adequações. E, claro, quem sabe, quem trata com o serviço público sabe a morosidade que é. Mas, nesse meio tempo, nós conversávamos, né, com os apicultores, né, dentre eles o Chico, que está aqui, da necessidade que eles tinham de um espaço, né, que eles tinham recebido da prefeitura aquela escola lá na frente do campus, tinham conseguido comprar alguns equipamentos, mas achavam inviável fazer um investimento grande de reforma e de adequação sem saber se teriam comércio para o mel, certo? E aí eu digo, não, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar adequar um espaço lá no campus, que não é exclusivo para isso, que ele é utilizado para ensino, né? E assim fizemos, obtivemos o registro no sistema de inspeção municipal aqui de São Vicente, certo? O que está acontecendo lá? Os produtores, aí nós fizemos um convênio com a Apresul, eu tenho, o meu tempo está pouco aí, presidente? Tá. Fizemos um convênio com a Apresul, não, com a Aviap, isso é dos produtores de leite. Fizemos um convênio com a Aviap, então os produtores associados à Aviap vão lá no campus, né, e fazem uma parte do processo, que é se tem que fazer filtração, se tem que fazer decantação, o envase e a rotulagem. Então, vocês já devem ter visto, talvez já tenham até comprado no comércio local, alguns meios oriundos desse processo que é feito lá no campus. Isso não tem custo para o produtor, né? Eu tenho um projeto de extensão cadastrado nesse sentido. Nós esperávamos mais produtores fazendo isso, né? Por isso que essa questão da segurança alimentar, ela está envolvida a consciência de quem produz, a atuação do poder público na fiscalização, né? E o consumidor exigir um produto de qualidade. Porque aí, para vocês terem uma ideia, assim, cada... cada volume, cada remessa que os produtores levam lá, fica uma amostra e a gente não manda todas as amostras, mas uma vez por mês nós mandamos para análise em Santa Maria, para ver se não está adulterado o mel, se não tem água, se não tem algum contaminante assim, que a análise detecta. Tá? Bom, nessa mesma seara, né, quem conhece o campus, e o campus está aberto para os vereadores irem lá conhecer, né, saber os detalhes, fazer alguma visita nas estruturas, nesse complexo agroindustrial que nós temos lá, porque a gente faz ciclo completo, ou produção completa. Né? Nós produzimos a carne suína, ela chega no refeitório. Nós produzimos suíno, chega a carne suína no refeitório. Nós produzimos o leite, chega o queijo, o doce de leite e o iogurte no refeitório. Então, isso tem que ser processado na agroindústria. Seguindo nessa regularização, nós partimos para as partes, nós estamos nas partes mais fáceis, né? Nos ovos. Então, nós arrumamos também uma estrutura lá no campus e temos a inspeção municipal na parte de ovos, certo? Tem dois produtores já interessados também de fazermos uma parceria, eles poderem ir lá fazer a inspeção, que a inspeção dos ovos resume-se em fazer a ovoscopia, ou seja, é olhar o ovo e ver se ele não tem trinca e se ele não tem algum material estranho ali dentro, né? Até mesmo um pintinho, certo? Então, e aí o ovo também, vocês devem ter já visto o ovo produzido, esse é só a produção nossa lá no campus, né? Ali no mercado da esquina. Nessa mesma sequência, e aí isso é criando oportunidades. Ao mesmo tempo, a gente conversa com a Emater, rotineiramente, né? E nós colocamos em algum momento, porque a Emater, que faz a extensão rural no município, né? Fomentar os produtores de ovos. Porque a gente vê nos mercados daqui ovo de São Pedro, ovo de Santa Maria, ovo lá da Serra Gaúcha. Bom, talvez tenha um campo, tenha uma demanda aí que nós podemos atender com produção e o processamento aqui em São Vicente. Uma outra que nós estamos quase, eu digo quase assim porque faltam alguns ajustes nos documentos, é o leite, né? São Vicente do Sul tem uma produção média comercializada formalmente em torno de 22 a 23 mil litros de leite mês, certo? O campus faz parte da Associação dos Produtores de Leite, porque lá a gente produz em torno de 250 a 300 litros por dia, processa uma parte e tem um excedente que nós comercializamos junto com a PlaySul. Né? Nós temos projeto de extensão junto com a PlaySul e faz algum tempo que nós acompanhamos. Né? Nós acompanhamos aquele período que mudou-se para o laticínio de mata, e que o laticínio de mata abandonou, né? Óbvio que é uma relação comercial, tá? E nós, a PlaySul voltou a enviar o leite para Santiago. Tá? Para vocês terem uma ideia, nesse mês passado, o preço pago por esse laticínio de Santiago foi R$ 1,55. Né? E nós estamos pagando no mercado leite de caixinha não menos de R$ 4,00, certo? Então, tem alguém ganhando bastante aí no meio dessa história, certo? E aí, nós, nesse processo de regularização lá dentro do campus, nós estamos com a documentação do laticínio quase pronta, o laticínio ajustado, e aí estamos discutindo, né, porque não é tão simples, né, parece simples assim para alguém dizer assim, não, mas então é só levar o leite dos produtores lá para o IFE, o IFE transforma em queijo. Não, não é tão simples, né, gente? Por causa que tem a questão comercial, alguém vai ter que vender, nós não podemos vender esse queijo. Então, a gente está discutindo, junto com a Associação Comercial, uma estratégia para que a gente consiga agregar valor a esse leite produzido em São Vicente do Sul, quem sabe, né, atender o mercado local, já é um bom começo, quem sabe fomentar a bacia leiteira aqui em São Vicente do Sul. Né? Então, são etapas, assim, são fases que acho que é possível a gente atingir com esforço coletivo, com apoio da prefeitura. E aí onde é que entra essa opção, né, de votarmos e fomentarmos o voto na opção 3, que é o apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. Porque esses itens que eu falei, eles são basicamente produzidos pelos agricultores familiares, né, que têm dificuldade. Assim, nós temos um grande produtor de leite que São Vicente, nós temos um grande produtor de leite logo aqui é São Vicente, mas já divisa de Jaguari, que as empresas que compram leite, elas não querem o pequeno produtor. Elas não querem, porque ela tem que deslocar um caminhão para pegar 200 litros, 300 litros. Elas querem alguém que tenha 5 mil litros, né, para ele encher o caminhão numa bombeada e seguir. Né. Então, as políticas públicas, desenvolvimento da agricultura familiar, elas têm que ser nesse sentido, né, de nós fomentarmos aquele que não tem acesso a esses canais de comercialização. São Vicente é um problema aqui, porque nós não temos rotas de leite. Não somos privilegiados nesse sentido, que nem a região de Lajeado, a Serra, que tem dezenas de rotas que as empresas competem para adquirir leite, mesmo dos pequenos produtores. Certo? Bom, e aí, por fim, eu quero falar também do abatedouro. Né? Eu acho que esse é um grande gargalo que a gente tem aqui em São Vicente, que é também para o pequeno produtor, pequeno pecuarista, de como que ele faz para vender a vaquinha gorda, o boizinho gordo, aqueles poucos animais que ele tem. Né? Ele tem que acabar encaixando numa carga que o seu João, né, faltou um bicho lá para encher o truque, né, seu João? Aí o vizinho que tem uma vaquinha, ah, seu João, dá para botar a vaquinha junto ali. Né? Porque tem um aspecto, como eu disse lá no início, a questão da segurança alimentar, o que a vigilância faz, o que o sistema de inspeção faz. Parece que ele exclui, né? Os produtores, enfim, comerciantes, que acham que a informalidade é um bom negócio, infelizmente eles são contra, né, isso. Mas é que nós temos que pensar, gente, que segurança alimentar é muito mais. Né? Eu poderia falar aqui umas duas horas sobre isso, sobre segurança alimentar. Mas eu posso pegar o exemplo da Covid. Se a gente acredita, né, que ela surgiu lá na China, num comércio popular, em que você comercializa animais, espécies silvestres, né, então nós estamos falando que nós temos que tomar cuidado com o que nós comemos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós manipulamos. Certo? Então, nessa questão da segurança alimentar, né, hoje em dia não tem mais nem um matadouro aqui em São Vicente do Sul. Né? Pelo menos que tem árvore bastante, né? Tem forquilha de árvore bastante por aí. Mas nós, como consumidores, vocês como vereadores, nós gestores públicos, nós temos que trabalhar para que esse pessoal, para que essas pessoas se conscientizem disso e tenham alternativas para isso. Então, o abatedor lá do campus, e aí eu já vou partindo para o encerramento, o abatedor lá do campus, nós abatemos animais para o nosso consumo interno lá. Né? Porque, como eu disse, a gente produz, nós temos o bovino de corte ciclo completo, a gente produz o terneiro lá na fazenda, depois o novilho, né? Tem o gado de reposição e tem a fêmea, que é descarte, ela é abatida e vai para o refeitório. Tá, para vocês terem uma ideia, nós temos um consumo anual ali no campus de 100, 110 carcaças bovinas, né, durante as 40 semanas. Nós não conseguimos atender essa demanda. Tá? Nós produzimos o suíno, produzimos o leitão, né, temos o desenvolvimento dele, a terminação, vai lá para o abatedouro, é transformado em carne, vai para o refeitório. Nós temos o frango de corte, a mesma coisa, ovinos menos, tá? E o leite, como eu já falei. Então, o abatedouro, nós estamos trabalhando para a regularização dele. E por que que ele é o mais difícil? Porque ele exige muito investimento. Para vocês terem uma ideia, quem conhece o nosso abatedouro chega lá e diz, bah, mas isso aqui está bom. Bom, nós precisamos de 1.500.000 para deixar ele bom. Entendeu? 1.500.000. O sistema de tratamento de esgoto custa em torno de 300.000 e tem que ser exclusivo. Não pode ser um tratamento de esgoto que pegue o esgoto do resto do campus, da moradia, do refeitório. Não, tem que ser exclusivo. E essa é a regra. Eu não discuto a regra. Né? É que nem futebol, não adianta discutir a regra. O jogador que discute a regra, ele toma amarelo e vermelho, pronto. Ou se adequa à regra, ou, infelizmente, sai fora. Né? Então, nós tivemos a semana passada participando de uma atividade com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que o campus Jaguari trouxe ali em Jaguari, e aí eu convidei o secretário de cooperativismo, soberania alimentar, o seu Milton, para vir aqui no campus, para conhecer essa nossa proposta, né, de fomentar o leite, fomentar o processamento do leite e o abatedouro. E, para nossa boa surpresa, nós estamos essa semana trabalhando num projeto, né, que eles mandaram um formulário para nós lá e já tinha preenchido embaixo R$1.500.000. Não, fim de ano, um ministério que foi recriado pelo governo, o MDA foi recriado agora, com orçamento pequeno, mas é possível para o ano que vem. É, mas esse recurso não é suficiente, por isso que a gente trabalha com essa, com esse apoio, com essa defesa, a opção 3 da consulta popular, porque no laticínio, por exemplo, a inspeção que nós estamos pedindo é para queijo e doce de leite, certo? Mas, nesse evento mesmo de Jaguari ali, teve o pessoal da Emater de Santiago, que tem um produtor lá em Santiago que produz leite de saquinho, e aí até ele pediu para o secretário levar lá para o Ministério, que por que, que não pode colocar na merenda escolar, na alimentação escolar? Né? Então, nós temos outros produtos que podemos agregar nesse leite, fazer o leite de saquinho para a alimentação escolar do município de São Vicente, fazer iogurte, porque desse queijo vai sobrar um soro que ele pode ser transformado em bebida láctea. Tem outros queijos também que são queijos de maior valor agregado, além do queijo colonial, o queijo lanche, o queijo mussarela. Sabemos que tem uma demanda bem significativa aqui em São Vicente. Já fizemos uma pesquisa informal com o auxílio do Diogênese. É, então, o que eu quero dizer com tudo isso? Assim, que precisamos fomentar a agricultura familiar. Né, isso vai gerar renda, vai gerar emprego. Para vocês terem uma ideia, aquele abatedouro da granja aqui do Jaguari, né, no porquinho que a gente chama ali, ele tem 8 ou 10 pessoas só no processo de abate. Porque precisa. Né, tem alguns detalhes assim, do abatedouro ali, que, mas isso 2 pessoas matam a vaca. Não. Quem trabalhar ali fora, na insensibilização, não pode entrar para dentro. Quem trabalhar na sangria, no couro, não pode trabalhar na outra etapa. Então, são pelo menos 5 pessoas que têm que trabalhar. Na parte de miúdos, na parte de bucharia, a pessoa não tem contato com a parte interna. Então, a gente desconhece como é que são esses processos e por que às vezes, a carne, né, que o preço está ruim, sai do produtor lá a 7 e chega a 30. Mas é que esse processo do transporte, do abate, da conservação. Nós temos uma câmara fria enorme lá para 16 carcaças, fica aqueles motores ligados 24 horas por dia. A carne tem que ser mantida. Então é isso, gente. Agradeço o espaço, peço desculpas por ter me prolongado, mas isso que eu nem falei de batata doce, mandioca, essas outras coisas que processá-los agrega valor, gera renda e desenvolve o município. Tá bem? E a gente está à disposição, quando quiserem nos chamar para conversar sobre temas específicos, estão convidados a comparecer lá ao campus para ver algumas coisas que a gente desenvolve e em prol da comunidade de São Vicente. Tá bem? Muito obrigado.
Nós que agradecemos, parabenizar pelo trabalho. A gente, esses dias, até quero comentar que esses dias eu estive com o prefeito ali na M Centro. Ele está em busca de um selo, através do consórcio municipal, um selo para comercializar estadual. Não é o estadual, mas é SUSEF, esse aí. SUSAF. Isso aí tem outro método, não é por município vinculado ao estado, é a M-Centro que você vincula e os municípios que fazem parte da M-Centro vão fazer. É muito, muito menos burocrático. Até vou perguntar para ele para ver qual é que é o andamento e dar sequência nisso. A gente fica feliz que tá sendo desempenhado esse trabalho aí, mas a gente sabe que essas alta burocracia, alta cobrança sanitária, a gente sabe, parece que é uma proteção do grande querendo não deixar o pequeno crescer aqui, entende? Mas vamos seguindo. Não sei se algum vereador quer se manifestar. Eu peço, antes de terminar a sessão, eu vou pedir para a vereadora secretária fazer uns convites aqui que chegaram agora aqui na casa para nós finalizar aí.
Primeiro, eu gostaria de deixar aqui a todos sobre a consulta popular no Rio Grande do Sul, para todos que puderem participar. É do dia 27 de 11 ao dia 1º de 12, pelo site consultapopular.rs.gov.br. E tem um convite, participação da Emater RS Ascar na Mostra Cultural Vicentense, no dia 1º/12/2023, na Praça Central, às 11 horas, oficina de cortes de carnes ovinas, às 14 horas, cozinha show, alimentos funcionais e boas práticas de fabricação. Às 15h15, oficina de mídias sociais para o campo. Sua participação será de extrema importância para o evento. Esse é um convite da Emater. E temos uma convocação para a sessão solene. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para a realização da sessão solene a realizar-se no próximo dia 2/12/2023, às 19 horas, na Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, para a entrega do título de cidadão honorário para o senador Luiz Carlos Reis. Sem mais para o momento, agradeço. São Vicente do Sul, 27/11/2023, Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.